Podcasters, aqui é a Sabrina Belo.
E aqui é o Igor Gonçalves.
E aqui estamos nós, em nosso segundo episódio. Mas antes de começar com o caso, eu queria falar para vocês seguirem o nosso perfil lá no Instagram. Lá eu sempre vou postar as fotos dos casos aqui do episódio. E o arroba é Projeto Crimecast. O caso de hoje é sobre a dona Geralda Guabiraba e a Pedra da Macumba. As fontes utilizadas nesse episódio são de reportagens da época e esse caso é muito misterioso e possui várias teorias, então hoje eu vou contar para vocês. Esse caso se passa em janeiro de 2012. A Geralda tinha 54 anos, ela era casada e era mãe de dois filhos. Segundo o que eu encontrei nas matérias, a filha mais velha dela já era casada e não morava mais com os pais. Então, no apartamento viviam a dona Geralda, o seu marido José Pereira e o filho do casal, o filho mais novo. Eles residiam na cidade de Mairiporã e a dona Geralda era muito participativa em ações de caridade. Também é dito como muito religiosa, inclusive era devota de Santa Luzia. Guardem essa informação sobre a santa porque ela é muito relevante mais pra frente. A dona Geralda também fazia uso de antidepressivos, pois tinha algumas crises de depressão. Agora que a gente já sabe um pouco sobre a Geralda Guabiraba, vamos para o dia 12 de janeiro, que é 2 dias antes de tudo acontecer. A Geralda foi até a casa de uma melhor amiga, porém a melhor amiga não estava em casa naquele momento. Mas a Geralda conseguiu falar com a mãe dessa melhor amiga e deixou um recado dizendo que precisava muito falar com ela, que era algo muito importante, e disse também que voltaria mais tarde. Mais tarde, a mãe dessa amiga relatou um comportamento que ela achou meio estranho. A Geralda, ao sair da casa, entrou no carro e passou um bom tempo ali no carro antes de ir embora. Ela achou um comportamento estranho, como se a Geralda estivesse pensando, refletindo sobre algo. O interessante é que mesmo a Geralda tendo dito que era algo importante, que precisava muito falar com essa amiga, e inclusive dizer que voltaria mais tarde, ela não voltou. Ela não voltou para falar com a amiga, então a gente não sabe o que ela queria dizer. Será que seria uma resposta para tudo que vinha acontecer, né? Será que seria alguma pista, alguma coisa? Inclusive, essa amiga disse que uns meses antes de tudo acontecer, a Geralda havia procurado ela e disse que tinha feito algo muito grave. Chegou a dizer para a amiga que talvez depois de contar isso, a amiga perderia até admiração por ela. Mas ela não chegou a falar de fato o que aconteceu. A única coisa que ela deixou claro é que tinha a ver com o padre Geraldo, que era o padre da paróquia Santa Cruz, a mesma paróquia em que a Geralda frequentava. Bom, essa situação por si só já é um pouco estranha, porque assim, ela chegou, disse que precisava falar com a amiga, era algo muito importante, disse que retornaria. Acabou não retornando. O que será que ela tinha para dizer? Né? E a conversa que aconteceu meses antes? Ela disse que tinha acontecido algo grave, que, nossa, seria algo que a amiga iria perder a admiração por ela, e só citou o padre Geraldo. O que será que tinha acontecido, que estava acontecendo na vida da Geralda, que a gente não tem conhecimento? Aí eu fico pensando, será que nesse dia 12, nesse dia que ela foi atrás da amiga para conversar, será que o conteúdo dessa conversa poderia ter mudado alguma coisa do que veio acontecer? Será que seria uma dica, uma pista? Não sei, né? Mas fica aí no ar. Com isso, a gente chega no dia 13 de janeiro, horas antes do ocorrido. A Geralda chegou em casa por volta das 8h40, por aí, mas ela deixou o prédio lá por uma meia-noite e meia. Isso já era madrugada do dia 14. Com a imagem do elevador, a gente vê que ela sai de casa sem bolsa e apenas com uma necessaire. A família informou que nessa necessaire que a Geralda levava, ela sempre levava uma água benta dentro. E a roupa que ela estava usando na hora que saiu de casa era a mesma que ela sempre usava quando ia realizar algum trabalho missionário ou alguma caridade. Também é importante observar que ela saiu de casa sem celular e sem nenhum tipo de documento. O José, marido da dona Geralda, fazia uso de medicamento para dormir. Então, quando ela saiu do apartamento, ele estava dormindo e não viu ela sair. O filho mais novo do casal não estava em casa, então também não teve contato com a mãe durante essa madrugada. Nas imagens que a gente tem do elevador, a gente consegue ver que ela está aparentemente tranquila e bem calma, como se fosse algo rotineiro. Mas é importante lembrar que não era algo comum, ela não costumava sair de casa no meio da madrugada. Da casa em que residia até a Pedra da Macumba são aproximadamente uns 8 quilômetros. Em algumas câmeras de segurança, é possível ver um carro prata seguindo o carro da Geralda. Um funcionário do prédio em que ela morava chegou a relatar que esse carro prata ficou ali estacionado, ali em frente, por volta de mais ou menos uma hora. Existem outras imagens de câmeras de segurança que mostram três carros pratas junto com o carro da Geralda. Dois carros atrás e um na frente, como se ela estivesse sendo escoltada por eles. Mas também é possível que seja apenas uma coincidência, já que um carro é visto em todas as imagens junto com a Geralda e os outros apareceram só em algumas. Um casal que estava passando ali pelo local de carro resolveu parar, pois achou muito estranho o fato de um carro estar estacionado ali naquele horário. Eles foram os primeiros a encontrar um corpo, e era o corpo de Dona Geralda. Esse casal também relatou que ali no local havia um cachorro preto que aparentava estar comendo alguma coisa no chão. Esse casal foi até um condomínio ali próximo e acionaram a polícia. Quando a polícia chegou ali no local e encontrou o corpo da Dona Geralda, gente, era uma cena assim bizarra. Ela estava no chão, de barriga para cima, com os dois braços abertos em formato de cruz, e em cada mão ela tinha uma cesta. Também possuía um corte na garganta e ela estava sem os olhos, ela teve os olhos arrancados e também sem a pele do rosto. Então, olha que bizarrice, gente, que coisa doida. No pescoço da Geralda tinha um terço que estava limpo, não tinha manchas de sangue. O que dá a entender que esse terço foi colocado no pescoço dela após a morte. Ali onde ela foi encontrada, também foi encontrado um copo de veneno chumbinho utilizado para matar ratos. Esse veneno também foi encontrado no sangue da Geralda, mas segundo os laudos, o que matou ela foi o ferimento no pescoço, né? O corte que ela teve ali no pescoço. Acho que é legal a gente falar desse lugar da onde a Dona Geralda foi encontrada. A Pedra da Macumba é frequentada por quem costuma fazer esses rituais e oferendas. Tanto que nas imagens a gente consegue ver vários objetos típicos de rituais. E com esses fatos, a gente pode observar que é um caso bem misterioso e bem bizarro. A Dona Geralda foi encontrada sem os olhos, né? Sem a pele da face, com dois cestos na mão e em um local que é praticado alguns rituais, algumas oferendas, então parece ser muito simbólico, né, tudo isso. Mas não para por aí, porque tem a história da Santa Luzia. Lá no comecinho do episódio, eu comentei que a Dona Geralda era devota dessa santa. E a história dessa santa é interessante, vou contar para vocês. A Santa Luzia foi morta por soldados romanos com um golpe no pescoço e teve seus olhos arrancados. Nas imagens, né, que representa essa santa, ela sempre aparece com uma bandeja na mão e um par de olhos dentro da bandeja. Gente, para mim é uma relação muito clara, não pode ser coincidência, não é possível. Dona Geralda era devota da santa, a santa tem essa história e a Dona Geralda morre de uma forma misteriosa e parecida, digamos assim, com Santa Luzia. Então, com toda essa coincidência, entra a teoria da santa, a teoria da Santa Luzia, que diz que a Dona Geralda teria pedido para morrer igual a santa em que ela era devota. Em Inclusive, o terço que estava no seu pescoço é um terço trazido da Itália, o país aonde a Santa Luzia foi assassinada.
A segunda teoria é de que Geralda fora morta num ritual. A princípio, a polícia seguiu a linha de investigação de que se tratava de magia negra, mas após ouvir alguns especialistas, os mesmos afirmaram que não reconheciam esse tipo de ritual. Alexandre Cumino, um deles, disse não ser de seu conhecimento nenhum ritual que envolvesse sacrifício humano, e disse também que a maioria destes há o predomínio de usos de nomes mágicos, signos e símbolos, os quais não constavam no caso de Geralda.
Outra teoria é justamente a que envolve o padre Geraldo da paróquia. A teoria é meio que chamada de segredo, porque tem a ver com essa história em que a Geralda foi até a casa da amiga para contar alguma coisa e acabou não contando, mas que tem alguma coisa a ver com o padre. A gente não sabe o que é, não sabe se realmente isso tem alguma coisa a ver com o crime.
Algum tempo após o caso, a repórter Lenisa Kraus e o produtor Lumi Zunica foram ameaçados por investigar o assassinato de Geralda. Para aterrorizar, bandidos tentaram invadir a casa dela 3 vezes. Os dois tiveram que ficar 40 dias fora de São Paulo. E a TV Record retirou sua equipe do caso.
Gente, e se vocês acham que esse caso não podia ficar pior? Ele fica. Ele fica mais bizarro. Porque 2 anos depois de tudo isso, do corpo ter sido encontrado, de todas essas pistas bizarras, a polícia concluiu que foi um suicídio. A polícia concluiu que a dona Geralda cometeu um suicídio sozinha, que foi ela que pegou lá e cortou a própria garganta, e que foram animais selvagens ali da área que arrancaram seus olhos e a pele da sua face.
Até porque é muito comum pessoas depois de mortas, né, colocarem cestas em suas mãos.
Só que aquele casal que encontrou o corpo lá no início do episódio que eu contei pra vocês, garante que tinha apenas um cachorro e que ele era de pequeno a médio porte ali na região. Eu ouvi também alguns especialistas falando sobre, inclusive a perita criminal Rosselli, chega a dizer que conforme a uniformidade da lesão da pele, ela foi retirada com um instrumento cortante. Ela também fala sobre o corte que foi feito no pescoço. E segundo ela, uma pessoa, para se suicidar, para fazer aquele ferimento nela mesma, não conseguiria seguir um corte tão linear. Também tem o depoimento da veterinária Maria Cecília Curado, que explica que seria completamente impossível um cachorro cometer esse ato, pois a arcada dentária do animal é muito irregular e não condiz com o ferimento do rosto. Então é isso. Mesmo que seja um caso fechado, mesmo que a polícia tenha concluído que foi sim um suicídio, mesmo assim deixa aquele ar de dúvida. Porque, gente, é muito bizarro toda essa história. É muito bizarro a polícia acreditar que foi, sei lá, um cachorro, um rato, que arrancou os olhos dessa pessoa, que arrancou a pele da face dessa mulher. Bom, mas se você tem alguma sugestão, deixa nos comentários lá no nosso Instagram, que eu vou estar dando uma olhadinha. Até o próximo episódio e tchau, tchau!